Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Bresco Logística para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o senhor Rafael Fonseca, diretor financeiro de Relações com Investidores da Bresco, o senhor Felipe Sangalli, coordenador de Planejamento e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Bresco. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site da Bresco Logística no endereço www.brescologistica.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Bresco, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir da Bresco e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael, que iniciará a apresentação. Sr. Rafael, muito bom dia. Por favor, com a palavra.
Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira conferência de resultados do Bresco Logística. É uma enorme satisfação para todos da Bresco estrear esse canal de comunicação com o mercado num momento tão especial da companhia e do nosso segmento. O nosso objetivo nesse canal de comunicação é realizar pelo menos uma conferência por trimestre para poder compartilhar com vocês os principais destaques operacionais do fundo, os resultados financeiros e distribuições de rendimento, o desempenho da cota no mercado, assim como nossa visão de mercado e principais iniciativas perseguidas pela Bresco. Como nosso fundo, BRCO11, iniciou as negociações em Bolsa no dia 5 de dezembro, dado esse breve histórico, nós gostaríamos, nesse primeiro call, de aproveitar também para falar rapidamente da Bresco, dos nossos principais diferenciais, para quem não nos conhece. Acho que é uma ótima oportunidade. Então, começando no slide 2, para quem não nos conhece, a Bresco é uma empresa de investimento imobiliário focada no segmento logístico. Nós temos uma equipe com longo histórico no segmento, já viveu diversos ciclos imobiliários com track record de sucesso. São os sócios aí, os principais sócios com mais de 30 anos de experiência no setor. E nos últimos 14 anos, boa parte dos executivos, dos sócios atuais, trabalharam juntos em dois empreendimentos, sendo a Bresco a sociedade que se iniciou em 2011. Completamos 8 anos em outubro do ano passado. Nós somos uma empresa focada no segmento logístico. Nesses últimos anos, 14 anos, nós já fizemos mais de 70 operações de desenvolvimento ou aquisição de imóveis de qualidade sempre institucional. Mais de 5 bilhões de transações em valor de mercado, mais de 2 milhões de metros quadrados de ABL e com uma preocupação diferenciada, destacada com relação à sustentabilidade. Nós somos um membro fundador do Green Building Council no Brasil, somos também a primeira empresa no nosso segmento a se tornar um B Corporation, que é um selo mundial que atesta a nossa preocupação não só com aspectos econômicos, mas também sociais, ambientais e com as relações com todos os stakeholders, funcionários, investidores, parceiros, e nós temos muito orgulho disso. No slide 3, a gente reforça em todo o processo aí de roadshow, falamos bastante dos diferenciais da Bresco. Se a gente puder resumir em poucos itens, eu acho importante destacar, sem dúvida nenhuma, a nossa equipe, que eu acho que é a equipe com mais longo e bem-sucedido track record no segmento logístico. Nós temos sempre uma preocupação enorme com a qualidade do nosso portfólio, e hoje a gente tem muito orgulho de ter um portfólio que a gente considera o mais institucional do mercado e posicionado estrategicamente em mercados com elevada barreira de entrada. Nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente. Nós temos uma carteira de inquilinos com ótima qualidade de crédito, isso é muito importante para a gente. Declinamos várias operações por conta do perfil de crédito do inquilino. E são nomes sempre relevantes com operações nacionais que têm um potencial enorme de gerar negócios recorrentes para a companhia no futuro. O nosso fundo, a partir do momento que foi a mercado, ele se tornou um fundo gerador de dividendos e de rendimentos. É uma carteira altamente previsível pelo perfil dos contratos e qualidade dos contratos, bastante resiliente, que ainda possui oportunidades interessantes de ganhos diferenciados ao longo dos próximos anos. Nós temos na carteira oportunidades de expansão de alguns dos nossos imóveis. Nós falaremos um pouco mais para frente. Essas expansões, quando forem feitas, elas representam uma rentabilidade marginal bastante interessante, pelo fato do investimento em toda a infraestrutura, terreno, já está sendo remunerada nos contratos atuais. O investimento marginal, ele é bastante rentável. Nós temos também uma preocupação enorme com o patamar de locação das nossas propriedades e de futuros investimentos, e a gente se orgulha bastante de poder estar num momento como hoje, onde o mercado ainda está com preços bastante depreciados e a nossa carteira tem valores de locação todos enquadrados no que são preços pedidos hoje no mercado. A gente acredita que isso representa um potencial de valorização importante que a gente deve capturar ao longo do ciclo imobiliário. Como falamos também, a gente se orgulha muito da nossa atitude socioambiental, que a gente acredita que ela é diferenciada no setor e vai ser cada vez mais relevante. E um outro aspecto fundamental é a nossa preocupação com a qualidade da governança. A gente sempre foi pautado aqui nas melhores práticas de mercado. Temos acionistas que também contribuem muito com as melhores práticas e estamos sempre nos atualizando. E com a vinda a mercado agora com esse fundo, a gente tem uma preocupação enorme de ter a maior transparência com o mercado, conseguir com o tempo educar o mercado, indicar e mostrar as diferenças que existem no mercado e também reforçar a qualidade da nossa operação. Passando para o slide 4, a gente começa a falar um pouquinho dos destaques do nosso fundo. Atualmente o fundo tem 10 propriedades na carteira, são 375 mil metros quadrados de ABL. Como a gente falou, esse portfólio tem uma oportunidade de expansões que representam aproximadamente 10% de expansão da ABL, são bastante accretives. Nosso portfólio logístico, área de armazenagem, está 100% locada, não temos vacância física. É um portfólio que gera aproximadamente 100 milhões de receita estabilizada. E com base no dividendo anunciado em janeiro, nós estamos hoje com um dividend yield anualizado de 6,7%, se comparado com o valor da cota no IPO, que foi R$ 100 por cota, ou 5,2% se comparado com o valor da cota no final de janeiro, que era de R$ 130 por cota. O nosso portfólio, como a gente falou, localizado em regiões com elevada barreira de entrada, 40% da nossa receita vem de propriedades na cidade de São Paulo. Em se tratando do segmento logístico, esse é um posicionamento único no nosso mercado e que a gente se orgulha bastante e acredita que todos os nossos investidores vão se beneficiar desse posicionamento ao longo dos próximos anos. Os nossos contratos, maior parte, por conta do momento histórico que foi construído, momento de mercado, 78% são contratos atípicos. Naturalmente, à medida que esses contratos vençam, eles naturalmente se tornam típicos. A gente acha que, dependendo do momento de mercado, tem mais upside estar em contratos típicos. Outros momentos é importante proteger a carteira, a gente faz bastante essa leitura de mercado. E, na média, nossos contratos têm um prazo de 5 anos de prazo remanescente. No slide 5, a gente mostra um pouquinho a localização geográfica e a nossa carteira de clientes. Além de ter 40% da receita na cidade de São Paulo, o nosso portfólio, 2/3 dele está no estado de São Paulo, em regiões bastante importantes para o segmento logístico. Boa parte dessa exposição em São Paulo está num eixo de até 30 quilômetros de São Paulo, que é São Paulo, cidades adjacentes como Imbu, e também um posicionamento, o outro 1/3 dessa exposição do estado, um posicionamento na região de Tupéva, que a gente entende que é um mercado premium que tem muito potencial nos próximos anos. Além disso, temos imóveis localizados estrategicamente em outros eixos econômicos. A gente acha que nos próximos anos, com a retomada do crescimento do Brasil e o desenvolvimento das malhas logísticas das empresas, modernização e sofisticação da malha logística, vai aumentar a demanda em outras regiões que não somente nas regiões premium em São Paulo, e a gente está se preparando para isso também. Nossa carteira de clientes, que a gente se orgulha muito, tem um nome, respeito e honra ter nomes importantes aqui na carteira, vou falar alguns deles: Pão de Açúcar, Carrefour, Magazine Luiza, B2W, Natura, Coty, Hackett Beckinser, DRF, Whirlpool, Binardi, DHL, B-Cube e FM Logistics. São nomes extremamente de alta qualidade para o nosso segmento. No slide 6, nós mostramos um pouco dessa composição da carteira atual, em termos de receita. O setor de varejo e e-commerce hoje já é a maior exposição da nossa carteira. Claramente, isso foi um crescimento recente. Existe um potencial, um driver importante do nosso segmento, a transformação que a cadeia de e-commerce traz na cadeia logística. O Brasil ainda está engatinhando a penetração de e-commerce do Brasil em torno de 5%. A gente vê lá fora a economia desenvolvida já próximo de 20%. E a gente acha que o Brasil vai passar por uma transformação importante nos próximos anos, que vai demandar um suporte de empresas como a Bresco para promover essa infraestrutura necessária para melhorar a qualidade de distribuição logística nos grandes centros. Depois, o grande outro setor é bens de consumo, e no nosso caso aqui, operadores logísticos representa ainda 18%. Esse é um outro segmento que a gente acredita que deve crescer bastante na nossa carteira nos próximos anos. Em outros mercados envolvidos, a presença de operadores logísticos costuma ser bem maior do que a gente vê aqui no Brasil. Mas acho que isso, com o tempo, também deve sofrer alteração. Em termos de classificação de risco dessa carteira, um pouco mais de 20% dos nossos clientes são investment grades na escala global. Aqueles que não têm escala global, né, e têm escala local aqui, também estão super, super bem classificados, ou AAA ou AA no Brasil. Esse é um grupo de quase 60% da nossa carteira, e o restante é um grupo que não tem rating local, mas a gente tem sempre uma preocupação com a qualidade de crédito. A gente sempre analisa o perfil dos inquilinos, e mesmo para nomes fantásticos que a gente tem na carteira, a gente se preocupa com garantias, formas de ter uma proteção ainda maior nos nossos contratos. Composição da carteira, a gente mostra aqui à direita do slide 6. Para a gente, sempre estamos monitorando a questão de concentração, mas como o nosso fundo pretende crescer bastante nos próximos anos, Vocês devem saber que nós temos um capital autorizado de 5 bilhões, que nós pretendemos crescer isso ao longo dos anos. Então, dada essa magnitude, a concentração atual da carteira, ele deixa de ser tão relevante pontualmente. A gente acha que isso tem potencial de mudar bastante ao longo dos anos. No slide 7, a gente mostra a tipicidade e forma de reajuste dos nossos contratos de locação. Como eu falei, 78% são contratos atípicos, que a gente também pode chamar de não canceláveis. Esse tipo de contrato, para quem não tem familiaridade, são contratos que normalmente a indenização do cancelamento desse contrato, ela implica no pagamento do contrato integral, remanescente. Então, são contratos bastante sólidos e, caso haja algum cancelamento, existe uma proteção muito grande para o investidor em relação à manutenção e preservação dessa renda. 21% hoje são contratos típicos e, naturalmente, à medida que o mercado vai se desenvolvendo, é mais natural que a participação desse tipo de contrato cresça na nossa carteira. Atualmente, 74% dos contratos são indexados ao IPCA, o restante em IGPM. E no slide 8, a gente fala de um dos aspectos mais importantes aqui na nossa gestão e que a gente acha que o mercado olha pouco para isso, menos do que deveria, que são os preços de locação. Né? Do lado esquerdo do slide, a gente mostra que para algumas regiões onde nós estamos localizados, qual que é o preço médio pedido no nosso segmento e aqui onde está representado pelas barras em cinza. Esses dados são dados da CBRE e são medidos nos condomínios logísticos nessas regiões. Os condomínios logísticos hoje representam aproximadamente 15% do estoque do nosso mercado, uma parcela pequena ainda que mostra o potencial de crescimento que a gente tem. E mesmo assim, dentro dessa fatia, apenas metade das propriedades são propriedades de alta qualidade a mais, vamos dizer assim, que se compara com o que a gente tem hoje na carteira. Mas mesmo considerando esse range amplo, com propriedades que não se comparam em termos de qualidade com nossa carteira, e pontuando onde nossos valores de locação estão enquadrados aqui em cada mercado, a gente vê que todos eles estão nesses submercados muito bem posicionados, inclusive com oportunidades de reprecificação no atual contexto de mercado. E sabendo aí que nós estamos iniciando um novo ciclo imobiliário, a gente acredita que as perspectivas de valorização são muito positivas. Para dar um dado para vocês aqui, quem não acompanhou o nosso roadshow, como eu falei, nós estamos iniciando um novo ciclo de crescimento, um novo ciclo positivo do setor imobiliário. O último momento que a gente viveu essa fase do ciclo foi em 2006, foi o início do último ciclo aí de alta. E se a gente pegar os preços que eram praticados naquele momento e trouxer pela inflação para o valor de hoje, a gente enxerga que os preços praticados hoje no mercado têm oportunidade de valorizar em torno de 38% a 40%. É um patamar bastante relevante em relação ao último momento de baixa do ciclo imobiliário que se compara com o nosso momento atual. Se a gente pegar o momento de pico que a gente viveu em 2011 e 2012, corrigir esses preços por inflação, a gente está falando de uma oportunidade em torno de 70%, 80% de valorização. A gente, obviamente, não está falando que isso vai acontecer, mas são referências que mostram que os próximos anos são positivos para capturar alguma valorização nos preços de locação da nossa carteira. Do lado direito do slide 8, a gente apresenta o cronograma de vencimento dos nossos contratos, e aí eu acho que a gente também sempre se preocupou nessa questão do ciclo e posicionou os nossos contratos ao longo desses últimos anos, um mercado bastante difícil, para que não tivesse nenhum vencimento durante a crise. E os nossos contratos começam a vencer aí de forma mais relevante a partir de 2021 e boa parte deles, mais de metade, a partir de 2023. A gente espera que o mercado esse ano vá se recuperar e nos próximos anos ainda mais. A gente acredita que vai ter um ambiente bastante positivo para essas renovações de contrato. No slide 9, a gente vai falar um pouco, entrando antes de entrar nos resultados financeiros, comentar um pouco para vocês do nosso IPO. Como a gente comentou, nossas ações começaram a negociar em dezembro. Esse é um processo e, na verdade, um desejo dos sócios da companhia há muito tempo. Nós temos referências aí internacionais, a gente acompanha muito os mercados lá fora. Sempre tínhamos em mente de que nós iríamos acessar o mercado de capitais em algum momento, e eu acho que o ambiente de mercado no passado foi propício para isso. A gente está bastante animado com as perspectivas desse segmento, do setor e do mercado. Nós fizemos uma operação de levantamento de R$500 milhões no mercado, dos quais R$300 milhões foram uma oferta primária, dinheiro que foi para dentro do fundo. Basicamente, esse dinheiro foi usado para pagar os CRIs que existiam vinculados aos imóveis da carteira. Nós vamos mostrar isso mais adiante. R$200 milhões da oferta foram secundárias para os investidores institucionais que haviam no fundo. A gente, nesse processo, tinha um desafio importante para os bancos coordenadores, que era buscar, ao mesmo tempo, uma base bastante pulverizada de investidores, para que o nosso fundo pudesse ter bastante liquidez e negociação após o IPO, mas também que a gente conseguisse atrair nomes importantes, investidores institucionais de longo prazo, que pudessem ser parceiros da Bresco por bastante tempo e ajudassem a ser investidores ativos no nosso fundo. Eu acho que a gente teve um sucesso enorme na composição da carteira do IPO. Nós acabamos atraindo uma demanda de mais de R$3 bilhões, praticamente 7 vezes o book da oferta. Desse valor, tivemos interesses de investidores institucionais que somaram R$500 milhões, seria suficiente para fazer oferta somente com investidores institucionais de altíssima qualidade, muitos deles que ainda têm uma participação muito pequena nesse segmento, que a gente acredita que deve crescer ao longo dos próximos anos. Então, nós acabamos fazendo dentro da alocação da oferta, 40% da alocação foi feita para investidores institucionais. A gente está bastante feliz com essa parceria que a gente conseguiu iniciar nesse processo. O restante foi alocado em torno de 7 mil investidores, pessoas físicas. E mesmo com todo esse processo, depois da oferta de R$500 milhões, os nossos acionistas, cotistas originais, permaneceram com uma participação muito relevante no fundo, em torno de 60%. O que é totalmente pouco usual nesse mercado. E a gente fez questão de reforçar em todos os momentos, e vale a pena voltar a falar disso, nosso desejo de vir a mercado com um fundo maduro, gerador de renda como esse, é poder acessar o mercado de capitais, esse pool de capital que tem interesse no setor, para ajudar a crescer nossa plataforma. Nós, em momento nenhum, utilizamos essa oportunidade de mercado para se desfazer de propriedade. Pelo contrário, sempre foi um obstáculo nosso, uma resistência, porque realmente a gente entende que a gente tem um portfólio de altíssima qualidade, mas ao mesmo tempo a gente também reconhece que esse mercado ele vai amadurecer, e é um mercado estratégico para a gente, que a gente quer estar muito bem posicionado e fomentar uma ótima relação com todos os investidores. Passando para o slide 10, nós começamos a falar de resultado. Esse aqui, como eu falei, nós pretendemos fazer calls trimestrais, deveria ser para falar do trimestre, último trimestre de 2019. Como o fundo veio ao mercado em 5 de dezembro, a gente tem apenas um mês para dividir com vocês. Vamos falar um pouco disso. Vale mencionar também que até um pouco antes do IPO, toda a nossa carteira, não só a carteira de renda, mas também principalmente a carteira de desenvolvimento, a gente tem banco de terrenos, propriedades que estão sendo construídas, muitas delas estão em SPS. O nosso fundo ele era um fundo que não era feito para distribuir dividendos, gerar renda para os investidores. À medida que a gente decidiu via mercado trazer um produto de renda para os investidores, a gente teve que segregar todo o portfólio que era incompatível com essa estratégia. Mas mesmo a gente acabou fazendo isso em setembro, foi um processo de reorganização societária e incorporação de SPE também para aqueles ativos que já estavam maduros. E esse processo todo que foi feito no último semestre do ano passado, ele acabou fazendo com que o nosso semestre não tivesse um lucro caixa acumulado positivo que permitisse distribuir dividendos. Então, nós, desde o processo todo de roadshow, do IPO e no prospecto, deixamos bem claro que em dezembro não distribuiríamos rendimento por conta disso. Apesar disso, em dezembro, a gente teve uma operação que acabou gerando lucro caixa, apesar de ainda terem resquícios desse processo aí de reestruturação. E a gente mostra isso aqui no slide 10. Então, em dezembro, nós geramos pouco mais de 7 milhões de receita no critério caixa, 2 milhões de despesas, e aqui um dos grandes fatores aí para ter esse patamar de despesa. Antigamente, a taxa de gestão ela era reconhecida por competência e paga no mês seguinte. E a gente, quando veio ao mercado, mudou esse critério. Todas as despesas são pagas no mês de competência, então são competência e caixa. Então, em dezembro aqui, a gente acabou tendo as taxas de novembro, que caíram em dezembro, e as próprias taxas de dezembro, que começaram a ser pagas no próprio mês. A gente, então, em dezembro, não distribuiu dividendo, como era anunciado, e o nosso primeiro mês de distribuição foi em janeiro. No slide 11, a gente fala ainda de dezembro, a conciliação do caixa. Antes da abertura de capital, nós tínhamos 3,4 milhões de reais em caixa, com oferta primária que trouxe 300 milhões. A gente conseguiu pagar os custos da oferta, pagamos um volume relevante de CRIs que existiam, junto com multas de pré-pagamento, que somaram 271 milhões. E aí, com o lucro caixa do mês e mais alguns investimentos também de fases anteriores ao IPO, fizeram com que a gente terminasse o mês de dezembro com 22 milhões em caixa. Como a gente teve o primeiro mês de distribuição em janeiro, apesar de não ser do quarto trimestre de 2019, a gente achou importante nesse primeiro call trazer para vocês um pouco dessa conciliação de resultados do mês de janeiro, que a gente apresenta no slide 12. Então, em janeiro, nós tivemos 8 milhões e 900 mil de receitas no critério caixa, nossas despesas aí muito mais normalizadas, em torno de 1,2 milhões, gerou um lucro caixa de 7,6 milhões de reais, e aí é importante destacar que, por conta de toda essa reestruturação, acabou um dos nossos clientes, que foi o Pão de Açúcar, acabou fazendo o pagamento de locação de dezembro ainda na conta da securitizadora, como era de praxe na época que existia alavancagem, mas como essa alavancagem foi desmontada, esses recursos deveriam ser recebidos pelo fundo. Mas eles foram recebidos apenas em janeiro, o que gerou uma receita dentro desses números que eu comentei, extraordinária de 960 mil reais no mês de dezembro. E a gente teve uma preocupação muito grande de não usar essa receita extraordinária para de alguma forma dar a impressão de que o nosso dividendo seria maior do que a gente tem capacidade de fazer ao longo dos próximos meses. Então, a gente resolveu distribuir essa receita extraordinária ao longo de 3 meses. Reconhecemos ela aqui para distribuição apenas um terço. Os outros 640 mil reais vão ser reconhecidos nos próximos 2 meses seguintes. Coincidentemente, isso nos ajuda porque quem olhou em detalhe as informações dos nossos fundos, alguns dos nossos contratos fechados mais recentemente ainda estão em períodos ou de carência ou de desconto. Então, naturalmente, a nossa carteira vai passar a gerar receita de aluguel maior do que gera hoje em janeiro. Isso vai acontecer, vai se normalizar em abril. E a gente, com essa receita extraordinária do Pão de Açúcar, conseguiu praticamente neutralizar os efeitos que os descontos e as carências têm hoje na nossa carteira. Então, acho que vai ser muito positivo. Vocês, provavelmente, nos próximos meses, vão ter um patamar de distribuição muito parecido com o anunciado em janeiro, em situações normais de portfólio, digamos assim. Com isso, a gente acabou anunciando uma distribuição de 7 milhões de reais, equivalente a 56 centavos por cota. Considerando o preço da cota no IPO de 100 reais, isso representa um dividend yield anualizado de 6,7%. Com base no preço da cota ao final de dezembro, que era 130 reais, isso representa 5,1% de dividend yield anualizado. Normalizando para esses efeitos de descontos, carências e também dessa receita extraordinária do Pão de Açúcar, a gente entende que esse patamar seria de 6,8 ou 5,3 em janeiro, nas condições verificadas em janeiro. Em relação ao caixa, no slide 13, como falei antes, terminamos dezembro com 22 milhões, reconhecimento do lucro caixa e poucos investimentos e outros desembolsos aqui, até também consequência e reflexo ainda dessa reorganização que fizemos de pagamento de dívida e tudo mais, acabou fazendo com o nosso caixa chegar ao final de janeiro em 30 milhões e 400 aproximadamente. É um caixa que a gente pretende utilizar para, como a gente falou no processo todo de roadshow, para algumas expansões que a gente pretende perseguir ainda esse ano. E, obviamente, o crescimento da carteira futuro, ele vai ser preciso para poder financiar isso, fazer novos follow-ons para trazer mais recursos para o fundo. É o que a gente pretende fazer à medida que tenham transações negociadas aqui em vista. Então, com isso, em janeiro, o primeiro pagamento foi de 7 milhões, como eu falei com vocês. Bom, amizade 14. A gente entra um pouco aqui na rentabilidade da cota. O histórico ainda é pequeno, mas a gente teve um início de negociação bastante positivo. As cotas, logo no primeiro dia, já começaram a ser negociadas com 10% de valorização, fechou em 12% no primeiro dia. E em dezembro acabou tendo uma valorização muito importante, além de toda a valorização do mês todo. No último dia, no final do pregão, ainda teve uma valorização adicional, fazendo com que a cota fechasse R$149,50. Obviamente, essa última valorização no final do pregão, do último dia do ano, foi algo que não foi normal e obviamente, a ação reconheceu isso logo no início do ano, voltando para os patamares anteriores. E hoje, nossa cota está negociada em R$ 130,00, o que representa uma performance bastante superior ao que o IFIX teve nesse período, que foi em torno de 6%, versus 30% da nossa carteira. No slide 15, a gente fala também de outro aspecto. Como eu comentei, tínhamos uma preocupação enorme em conseguir, após o IPO, mesmo permanecendo com uma parcela muito relevante do fundo, ainda na mão dos cotistas originais, em fazer com que esse fundo tivesse uma liquidez importante para conseguir atrair cada vez mais investidores para a nossa base. E eu acho que esse objetivo foi alcançado, tem muito ainda a se fazer, mas nós iniciamos com 7 mil cotistas na base, hoje a gente tem 6.600 cotistas. Esse ano a gente pretende aí implementar diversas iniciativas para poder ampliar ainda mais essa base de cotistas. E durante esse período, a gente teve um volume de negociação bastante interessante, de R$6 milhões dia no período todo, sendo 8 milhões em dezembro, 4,6 milhões em janeiro. Acho que estamos bastante satisfeitos com a forma, com a receptividade que o mercado tem tido ao nosso produto, muitos interessados em conhecer mais a nossa propriedade. Nós estamos sempre abertos a contar com detalhes, como é que a gente enxerga a nossa carteira, perspectivas para o futuro, inclusive viabilizar visitas aos imóveis para quem tiver interesse, para ver que realmente as nossas propriedades são diferenciadas. Hoje a base de investidor, 23% é composta por pessoas físicas e o restante é uma parcela muito relevante de investidores institucionais, que a gente acha fundamental aí manter para ajudar a ser um investidor ativo para o fundo e ajudar o fundo a crescer nos próximos anos. Então, hoje, basicamente, esse era o material, informações que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos aí no anexo mais dados, não só do fundo, mas também bastante informação sobre nossas propriedades. Nós temos total interesse em disseminar cada vez mais a qualidade do nosso portfólio, especificações técnicas, localização estratégica com acessos fáceis e posicionamento de toda a carteira. Então a gente vai estar sempre tentando deixar isso de fácil acesso para todos os investidores e a gente está aberto a receber dúvidas, perguntas, ajudar o mercado a se educar sobre o nosso segmento. A gente sabe que é um mercado muito novo ainda aqui no Brasil, para o mercado de fundo imobiliário, ainda muito pouco representado, e a gente espera fazer um papel importante de disseminação desse segmento e ser a principal plataforma do mercado nos próximos anos. Tem nossos contatos, eu aqui presente, o Felipe também aqui comigo, estamos super à disposição para ajudar todos os investidores a entender cada vez mais a Bresco e os nossos diferenciais.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Temos uma pergunta do Raul Grego, da Eleven Financial. Raul, bom dia.
Oi, bom dia. Tudo bem? Obrigado pela apresentação. E eu gostaria de saber com vocês mais a respeito do segmento. Como vocês veem a pressão por preços? O que vocês estão vendo que pode, quais contratos podem travar mais valor em termos reais, e se está, o fundo ainda é muito novo, ainda é muito jovem, mas se está aí na ideia de vocês de fazer uma outra emissão, ou então comprar participação em outros em outros ativos, talvez em outras regiões, por exemplo, Salvador, Recife, enfim.
Perfeito, Raul. Obrigado pela pergunta. Bom dia. Bom, começar talvez pelo final, né? Nós claramente temos a intenção de crescer a carteira do fundo ao longo dos próximos anos, mas é muito importante enfatizar que para a gente é muito mais importante a qualidade do que a quantidade. Nós não temos interesse em crescer a carteira se não for para manter o mesmo nível de qualidade que nós temos hoje, porque a gente acredita que esse é o nosso diferencial e vai fazer o melhor desempenho ao longo dos próximos anos. Mas sim, nós estamos ativamente buscando oportunidades no mercado para aquisição de imóveis maduros, estabilizados, que se encaixem no perfil do fundo, em operações de aquisição, ou seja, SDEC. E nós temos também um dos diferenciais, eu acho, dessa plataforma, é que nós temos no nosso braço de desenvolvimento a capacidade de originar imóveis que a gente vai construir com o maior cuidado possível, como a gente sempre faz, e com as excelentes especificações, que à medida que estejam 100% ocupados, eles se tornam ativos elegíveis para serem adquiridos pelo fundo logística. Obviamente, essa relação é uma relação que nós vamos ter o maior cuidado para ser a mais transparente possível, por se tratar de relação com partes relacionadas. A gente tem isso muito claro na nossa cabeça, por isso a importância da base de acionistas e de investidores institucionais para serem investidores ativos e poderem ter uma opinião neutra nessas situações. Mas, obviamente, essa relação para a gente é tão estratégica que a gente vai cuidar com todo carinho e fazer com que os nossos acionistas do Bresco Logística percebam que isso, no fundo, é um grande diferencial para a nossa carteira e para o nosso fundo. Então, temos, sim, uma atividade de prospecção bastante ativa em place no mercado, mas, como eu também comentei, não existe nada no curtíssimo prazo, aí no horizonte talvez de 2-3 meses, que a gente possa dividir com vocês que a gente acha que vai se concretizar. A gente espera que ao longo dos anos a gente traga novidades em relação a isso. Em relação aos preços de locação, a gente entende que, quer dizer, apesar de existir uma perspectiva muito favorável para o segmento e para a economia esse ano, a gente ainda está no início, a atividade econômica ainda está demonstrando uma recuperação ainda bastante sutil. A gente espera que ao longo dessa recuperação a gente consiga ter um aumento relevante de demanda e fazer com que isso também pressione os preços do segmento. Atualmente, como eu falei, os nossos preços estão todos enquadrados nas médias, nos intervalos de mercado, que são preços que a gente acredita que nos próximos anos vão sofrer uma apreciação relevante. Obviamente, os preços, os contratos que talvez tenham uma capacidade de valorização maior são aqueles que estão nos mercados com maior barreira de entrada, como os mercados de São Paulo, na região aí de 30 quilômetros ou 60 quilômetros, e também alguns dos contratos típicos que nós temos, que estão marcados com um certo desconto em relação ao mercado, que à medida que tenham revisionais ou renovações, a gente possa capturar. Existem poucos casos aqui na nossa carteira de contratos que estão muito bem calibrados com o mercado, mas é uma exposição muito pequena em termos percentuais, e a gente acredita que o efeito líquido aí na carteira ele é bastante positivo, e a gente deve capturar isso nos próximos 3 anos, eu diria. Acho que em torno de pouco mais de metade do nosso portfólio tem aí, ou pouco menos de metade do portfólio tem uma marcação aí no final de 23. Né? Basicamente isso, eu não sei se deixei alguma questão de fora.
Não, tá certo. Obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta será do Raul Monteiro, da Genebra Capital. Raul, bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Felipe. Tudo bom?
Tudo bem, bom dia, Raul.
Bom dia, Jorge, também. Bom dia. Como investidor, a expectativa que a gente tem é de crescimento dos rendimentos do fundo ao longo do tempo. Então, gostaria de entender com vocês quais os principais pontos que vocês consideram na avaliação de novos imóveis e qual seria uma taxa interna de retorno alvo ou aceitável em novos investimentos. E gostaria que vocês falassem um pouquinho também sobre governança, se vocês têm conselheiros independentes, principalmente nessa relação com os outros braços aí do grupo.
Perfeito, obrigado pela pergunta. Bom, em relação à governança, falar rapidamente, nós, né, desde o início da Bresco, tivemos sempre a preocupação de ter as melhores práticas de governança. Começamos aí com uma base de acionistas composta pelos principais executivos, né, o fundador, o Carlos Bettencourt, outros executivos e os nossos acionistas fundadores também, os fundadores da Natura. Mais recentemente, em torno de 1 ano e meio atrás, nós trouxemos para a base aí também de investidores o Jaguar, um investidor importante no segmento imobiliário, em mercados emergentes, que agrega bastante valor. E a gente entende que são acionistas que já têm uma referência de governança bastante elevada e por conta disso a gente tem uma composição em toda a relação com base nos atuais cotistas, desses cotistas, e não tem nenhum membro independente do nosso conselho consultivo na gestora. Em relação aos caps, né, a rentabilidade marginal, quer dizer, obviamente a gente espera trazer oportunidades que sejam agreguem valor à carteira. A gente não divulga, né, quais são as nossas métricas de avaliação, acho que isso é uma questão bastante sensível interna, mas o que eu posso falar é que para a gente, nós não somos um player financeiro, nós somos, acho que esse é um grande ponto importante aqui para falar, nós somos uma empresa de investimento imobiliário, as competências da companhia são todas voltadas ao segmento imobiliário, temos uma equipe de mais de 40 pessoas, uma equipe de engenheiros, arquitetos, equipe de engenheiros que acompanham a propriedade, se preocupam em preservar o patrimônio da carteira, mantendo um nível de manutenção bastante exigente, uma equipe sofisticada em diversas outras áreas, jurídico, comercial, financeira. E a gente não olha só a rentabilidade inicial das propriedades que a gente deseja colocar na carteira. É muito importante ver bem a qualidade do imóvel, a localização, o patamar de preço que os contratos estão precificados hoje, o perfil dos inquilinos, a capacidade desses inquilinos permanecerem, né, quão estratégico é esse imóvel para esses inquilinos e a flexibilidade que esse imóvel representa em termos de liquidez de locação, digamos assim, caso os inquilinos saiam do imóvel, a gente tenha que fazer uma comercialização no mercado. Então são vários aspectos, mas em termos de rentabilidade a gente não menciona. Obviamente a gente acredita que isso tem um potencial também de gerar valor, mas a gente não gosta de prometer nada, porque realmente não está apenas no nosso controle, mas e a gente está tentando sempre fazer o melhor aqui para todos os investidores.
Tá ótimo, muito obrigado.
Muito bem. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma próxima pergunta aqui, que ela foi enviada via webcast. Eu farei a leitura para vocês, ok? Então vamos lá. A próxima pergunta é do Renan Alberto, da URIC. Bom dia. Vocês pretendem abrir mão da taxa de comercialização do primeiro aluguel em novos contratos de locação? Dado que essa prática não é usual no mercado de fundos imobiliários, alguma previsão para a próxima emissão de cotas a aumentar a diversificação e liquidez do fundo? Esse é o Renan da URIC que está perguntando. Por favor.
Bom dia, Renan. Obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Bom, primeiramente, acho que essa pergunta da taxa de comercialização é fundamental. A gente entende que pode existir percepção de alguns investidores de que isso não é comum no mercado, mas a gente gostaria de reforçar a nossa visão, o nosso entendimento, e eu entendo que o mercado, com o tempo, vai perceber isso. Primeiramente, em qualquer fundo, qualquer operação imobiliária, uma vez que você tem a contratação de um inquilino, e principalmente nós estamos falando aqui dos fundos que hoje já estão no mercado de fundo imobiliário, a maioria dos gestores não tem a estrutura que nós temos dentro de casa para acompanhar os clientes de perto, para fazer comercialização das propriedades, e acaba, sim, contratando intermediários de mercado. Então, hoje, diferentemente da percepção de que essa é uma despesa que os fundos não incorrem, na verdade, todos os fundos, a maioria, na verdade, dos fundos de mercado hoje, quando fazem uma locação, pagam uma comissão para um intermediário, um corretor, um intermediário da locação, e que muitas vezes é muito maior do que um aluguel contratado. Tá ok? Então, não está correto esse entendimento de que os fundos não têm essa cobrança. Todos fazem esse pagamento, só que não é feito para o gestor do fundo, porque na maioria dos casos os gestores não têm uma estrutura como a nossa para conseguir fazer uma comercialização direta para os seus inquilinos. Dada a nossa estrutura e a nossa capacidade de gerar contratos, originar contratos e locações diretamente com inquilinos, nós gostaríamos, nas situações onde a gente venha fazer a contratação direta, sem intermediários, que uma remuneração aí no piso do que é praticado no mercado de um aluguel venha para a gestora. Eu acho que é importante, até para que a gente tenha um estímulo de, em vez de contratar um corretor de mercado que às vezes cobra mais do que esse valor, conseguir trazer alguma economia para o fundo e usar a nossa estrutura para gerar essa economia. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, nós vamos ter agora, provavelmente em fevereiro, caindo no fundo, um pagamento de despesa de corretagem, que foi a última alocação que nós fizemos um pouco antes do IPO, que foi a contratação da B2W. Nesse contrato, nós não fizemos a alocação diretamente com o cliente, foi usado um intermediário, e o fundo vai ter a despesa. Não vai ser chamada de taxa de comercialização para a gestora, mas é natural que exista essa despesa, e a maioria dos fundos, quando fazem uma alocação, também tem essas despesas. Em relação à emissão de cotas, sim, nós pretendemos fazer, mas nós não pretendemos fazer a emissão para deixar dinheiro parado no fundo. Então, essas emissões, elas devem ocorrer à medida que a gente consiga originar novas propriedades para a carteira do fundo. Obviamente, em futuras emissões, um desejo enorme de ampliar ainda mais a base de cotistas. Uma vez a gente fazendo isso e ampliando também o free float, a gente entende que tem potencial enorme de aumento de liquidez das nossas cotas. E, independentemente de novas emissões, existe um trabalho, um desafio nosso aqui de conseguir disseminar cada vez mais o nosso fundo e conseguir crescer a base de cotistas sem depender de novas emissões.
Muito bem. A próxima pergunta, que veio também via webcast, será do Robson Reis Mendes. Qual a expectativa de distribuição de rendimentos para esse ano de 2020? E vamos ter mais emissões esse ano? Esse é o Robson Reis.
Bom, emissões acho que a gente já falou bastante. Em relação à distribuição de dividendos, a gente não gosta de prometer nada, acho que nossa operação aqui no dia a dia estamos sempre buscando melhorar, mas conforme a gente divulgou no processo de abertura de capital aí do nosso prospecto, a nossa referência é distribuir em torno de 7% de dividend yield para os investidores que entraram no IPO ao longo do ano de 2020.
Lembramos aos convidados que, para uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Temos mais uma pergunta que também veio via webcast, do Ricardo. Ricardo Alfa. 40% dos investidores institucionais para fundo não está muito concentrado? Então é o Ricardo Alfa. 40% dos investidores institucionais para o fundo não é muito concentrado? Por favor.
Obrigado, Ricardo. Não, como eu falei, a gente teve sempre a preocupação de ter uma alocação de oferta bastante pulverizada para que tivesse liquidez. E acho que os números aí desses dois primeiros meses mostram que a gente conseguiu atingir esse objetivo. Obviamente, é o início do fundo no mercado, a gente pretende ampliar cada vez mais a base, mas isso vai ser feito naturalmente com o nosso trabalho de divulgação e, conforme eu mencionei agora há pouco, com futuras emissões. Mas mesmo perseguindo isso, a gente também achou importante conseguir fazer alocações com institucionais relevantes de longo prazo. Muitos deles têm políticas de investimento onde demandam alocações muito relevantes, mas mesmo fazendo esses 40% da oferta, a gente conseguiu atrair um bom número de investidores. A gente acha que não tem uma concentração relevante. E só lembrando que estamos falando de 40% da oferta de 500 milhões, sendo que o fundo é muito maior do que isso.
Muito bem. A próxima pergunta é do Valdir, da Copa Invest. Qual o patrimonial da cota? Valdir.
Bom dia, Valdir. No slide 14 a gente menciona isso, R$95 por cota. A gente acha, a gente entende que o mercado acompanha isso, mas para a gente é muito mais importante o valor de mercado, as perspectivas futuras dessa cota e potencial valorização.
Lembramos aos convidados que, para uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Senhores, mais alguma pergunta? Muito bem. Não havendo mais perguntas, retornamos então a palavra ao Sr. Rafael para as suas considerações finais. Sr. Rafael, por favor.
Bom, novamente, muito obrigado pela participação de todos nesse nosso primeiro call. nós estamos bastante animados com as perspectivas aí que nós temos para os próximos anos. Estamos com uma equipe muito bem estabelecida aqui internamente e a gente vai fazer o melhor aqui para poder trazer boas notícias para vocês e em breve voltamos a ter essa relação. Estamos super abertos a receber perguntas, dúvidas, esclarecimentos adicionais aí através dos canais que nós temos no nosso site. Importante mencionar para quem ainda não conhece, brascologistica.com.br. A gente vai tentar cada vez mais disseminar informação através de lá e a gente espera que em breve tenhamos mais contatos com vocês e possamos ajudar aí no entendimento do nosso segmento e mostrar os nossos diferenciais. Obrigado a todos e um bom dia.
Muito bem. Concluímos assim a teleconferência da Bresco Logística. Obrigado pela participação de todos e tenham um excelente dia.